Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Primeiro de fevereiro de 2017. Eu já comecei bem, viu, Bruno Monsanto? Eu abri o microfone errado.
Ah, é?
Era o meu próprio microfone. Eu não abri.
O meu tá aberto? Oi?
O seu
Oi?
Tá setando.
Ah, então beleza.
Se não tiver ouvindo bem, esse fone aqui está melhor.
Não, tô ouvindo muito bem. Tô só um pouco perdido, né? Porque eu tô no outro lado da bancada agora.
Do lado
agora.
Da bancada. Sabe por quê? Eu vou te dar a resposta aqui visual, ó.
Ah,
é pra rolar isso, entendeu?
Ah, ótimo.
A gente só tá com uma câmera, então
ainda
assim
bem que eu tomei
você...
banho antes de vir.
Então assim você aparece também. É primeiro ou é um de fevereiro? Esse negócio de primeiro, né?
Porque... É, não sei.
Por que o 14º? A gente não fala 14º de fevereiro,
os,
né?
Os americanos que falam, né?
É.
É January 1st, 2nd, 3rd,
vai,
por aí
e,
vai.
E por aí. Como é que é 18º em inglês?
É, 18th.
Eu sou muito ruim de inglês e tenho boas histórias. Uma vez eu estive na Inglaterra, né? E eu tava num lugar. Eu não sei se eu posso contar essa história, mas é que o lugar era uma casa, um squat, né? Uma casa.
Sei, que é uma casa abandonada.
Uma casa abandonada que você,
fazem festas, né?
É, você entra, você consegue dar vida pra lá, né? Você não é despejado do mesmo jeito que aqui no Brasil.
Sim.
E eu queria saber porque a lâmpada tava acesa, né? Eu queria saber por que diabo que a lâmpada... Como que eles conseguiam, né? Quem pagava aquela conta de luz, né? Por que que... E eu fiz essa pergunta com o meu inglês horrível pra uma das moças que tava lá, das moradoras, né? Ela me levou até a cozinha, me deu uma faca e uma laranja. Você acha que o meu inglês é bom ou não?
Ela não entendeu muito
ela,
bem.
Ela achou que eu tava com fome.
Era em Bristol, né?
Isso foi em Bristol.
Fiquei sabendo que você ficou meio irritado.
Fiquei
esses
puto.
Dias, né?
Fiquei puto, conversei com meus amigos de Bristol. É um absurdo.
Explica depois, aí a história.
Depois de 30 anos, né? O Matt The Snake, agora, né? Que é o conhecido agora como a cobra, o traíra, depois de 30 anos, é o primeiro jogador. E não é qualquer jogador, era um artilheiro do Bristol Rovers, um ídolo, vai jogar no Bristol City, o arquirrival da cidade. Os dois times não se enfrentam já há 3 anos,
uhum.
Porque estão numa, né, num,
divisões,
digamos assim, num gap de divisões.
Ah, é, inglês muito bom, hein?
Pois é, tá no Trivela, vocês procuram lá, a matéria quem assina é Leandro Stein. Aliás, o Leandro Stein, hein, tá em grande fase, o cara tá tinindo, hein?
Ele nasceu em grande fase, é o homem que nasceu em grande fase.
Pois é, qual foi a bomba de hoje que eu li? Hoje eu li bastante coisa da Trivela, viu?
Oh, desculpa,
alguma
hein?
Das coisas aqui, papapá, papapá, não, não foi Drogba. Vamos falar do Drogba hoje, né?
Vamos, claro.
Deixa eu ver.
Vamos agradecer o Drogba também, né?
Agradecer o Drogba, é verdade, valeu Drogba. Hoje é noite de Libertadores, a gente tá fazendo o programa ao vivo, Libertadores começa daqui a pouco. Provavelmente você vai estar ouvindo a grande maioria do nosso público ouve depois, em podcast, via download... E aí já será quinta-feira, você saberá quanto foi. Então não vamos gastar muito nosso latim para falar sobre o que vai ser de Atlético Paranaense e Botafogo, os brasileiros que estreiam.
Sim.
Agora foi tanto tempo de G4, G5, G6, G7, G6, G5, G8 para chegar no dia de hoje. Para a gente ter
Exatamente.
Dois brasileiros a mais que abrem a Libertadores para o futebol brasileiro. Mas hoje, eu esqueci de te perguntar, Monsenhor, o Lobo não tem, né?
Não, ele ainda tá de cama, né? Ele ainda não consegue se levantar. Mas estamos aí torcendo por uma breve recuperação.
Pois é, o Felipe Lobo, tem Skype, viu, Felipe? Skype dá pra fazer deitado, né?
Dá pra fazer deitado.
Pois
botar o fone ali, né? Com o microfone.
Não, tô brincando, Lobinho. Boa.
Mas ele ainda tá no início da recuperação, né?
Exato. O Pedro Bial falava em use filtro solar, né? Cuide bem de seus joelhos.
Exatamente.
Né? Que aos 40 anos...
Peraí, o que, que o filtro solar tem a ver com o joelho?
O texto chama filtro solar, né? E uma parte do texto ele fala, cuide bem dos seus joelhos, porque aos 40 anos você vai entender porque...
Ah, o lobo tá chegando perto da isso já.
Exato,
né?
Fez aniversário ontem.
Isso, né? 33 aninhos.
33 aninhos, a idade de Gabriel Jesus.
De Gabriel Jesus,
aliás, que saco, hein, torcedor do Palmeiras que comemora gol do Manchester City. Ah, não tenho paciência pra isso não, viu?
Você virou anti-Jesus, né? Você virou anticristo.
Não é que eu virei anti, é que eu, assim, Manchester pra mim é Paranapiacaba, né? É uma cidade, não é tão legal quanto São Paulo. Paulo seja maravilhosa, mas...
Mais legal que Manchester.
Eu não gosto muito, não é muito legal quando esfregam na nossa cara que a nossa vida é uma é chata, né? Eu queria que ele me achasse legal, que ele ficasse no meu clube, porque, pô, olha esses torcedores, olha que coisa legal. Mas não, acho que ele não achou a gente tão legal, acho.
Acho que ele não resistiu à dinâmica que a gente tem hoje em dia, né? É essa, não goste ou não, eu também não gosto, gostaria que ele tivesse ficado mais tempo por aqui. Assim como outros jogadores que foram muito cedo para a Europa, poderia ter ido, ele foi com 19 anos, poderia ter ido com 23, que não ia fazer nenhuma diferença, né, no geral da carreira dele, de dinheiro e tudo mais, poderia ter dado um pouco mais de anos aqui no Brasil, mas não conseguiu resistir, são poucos que resistem.
Mas é claro que da carreira dele, das decisões dele, quem decide,
é ele,
naturalmente,
né?
É ele. Por outro lado, se a gente levar isso a ferro e fogo, a gente acaba o programa, fecha o site.
Não mais nada, né?
E pode falar, porque cada um faz o que quer, enfim. Vamos dar andamento para esse programa, dar início? Porque daqui a pouco eu vou começar a falar dos meus amigos de colegial. Pode ser que algum ouça aqui. Não me enfiem em grupos de WhatsApp sem o meu consentimento prévio.
Você já foi grosso ou você tá preparando pra ser?
Eu ainda não fui, eu tô quieto. Porque aí falando, lembra quando a Glaucia desmaiou? Que o Bill, eu era conhecido Bill, né?
O Bill?
Meu apelido era Bill. O Bill tentou cair, a menina Glaucia desmaiou, eu tinha que fui levá-la pra diretoria e não aguentei. Eu era fraquinho. Que vão dar risada, vão lembrar o dia que eu levei 10 camisas do Palmeiras pra sala de aula, pra distribuir.
Nossa,
o Palmeiras tinha vencido um jogo.
Todas verdadeiras?
Acho que todas verdadeiras.
Olha,
eu tinha 12, 13 anos. E vai acabar por aí, né? Vai dar risada, aí vai ficar sem assunto.
Eu também não sou muito fã dessas reuniões aí.
Gente, não,
não
tem assunto, não adianta forçar assunto, gente. Intimidade.
Não se força.
Você consegue fingir até orgasmo nessa vida. Intimidade não.
Exatamente.
Intimidade ou você tem ou você não tem. Então não me venham encher o meu saco, nem me chamar de chato, porque eu não quero falar com os meus amigos de colegial. Mas quero falar com você, Bonsinha. Chegará o dia em que sentirei saudade de falar assim, poxa, que honra eu tinha, né? Eu tinha uma horinha de semana, por semana, da atenção de Bruno Bonsante, Felipe Lobo. Não é pra qualquer um.
Bom, pô, mas você sempre terá uma horinha de atenção, com o programa ou não, é só querer.
Perfeito. É que vocês são seres
muito... Eu garanto.
Vocês são seres muito, muito ocupados, vocês trabalham
isso
demais.
É verdade também.
E vocês deveriam... maneirar um pouco, vocês dois, Leandro Stein e muito mais gente que eu tô vendo por aí que tá trabalhando mais do que devia e não tem tempo pros amigos. Vamos falar de estadual, Bruno Bonsante?
Vamos lá, estão começando, né? Na verdade, a maioria deles já começou, só falta o Campeonato Paulista, que começa nesse final de semana. E a gente publicou esse texto durante essa semana perguntando por que que nada é feito, né, em relação aos estaduais. Continua, eles, todo ano, quando eles começam, eles causam discussão, a maioria das pessoas consideram que eles são grandes demais, mas eles continuam todos os anos com esse tamanho, às vezes diminuem um pouco, às vezes aumentam um pouco, mas no geral ainda são esse... Não quero usar a palavra estorvo, mas eles são grandes demais, né, eles são um grande elefante na sala, que poderia se tornar, sei lá, um golfinho, um cachorrinho, porque eles não precisam ser tão grandes desse jeito. E por que que nada muda, né? Basicamente, tem algum... o principal motivo é a questão eleitoral da CBF, é o que me parece, porque a base da eleição da CBF são as federações, então as federações têm poder, então elas, para exercer esse poder, têm campeonatos maiores, né, do que deveria. Se os campeonatos fossem menores, elas teriam menos poder. E a televisão também ajuda isso, porque paga uma boa grana de direitos de TV para os times. Isso a gente vê aqui no Campeonato Paulista, por exemplo, que por pressão também da TV e da federação, os clubes aceitaram essa lei absurda de só poder inscrever 28 jogadores no Campeonato Paulista, sem exceção de jovens, sem nada, 28 jogadores e ponto. É por isso que a semana inteira ficam discutindo, qual é o Rafael Marques ou o Eric que vai ficar fora da lista do Palmeiras? Quem que vai ser inscrito? O Corinthians tem 41 jogadores com o Jadson quando ele for anunciado, e só vai poder inscrever 28. Isso também ajuda a explicar, assim, por que o Corinthians ganha a copinha e não coloca jovens? Vai colocar em qual jogo? Né? Na Libertadores? No Campeonato Brasileiro? Você tem o Campeonato Estadual, que desse tamanho todo poderia servir para isso. Se ele pudesse ser usado para lançar jovem, ser usado como uma pré-temporada mais prolongada, seria ótimo. Mas essa regra não permite que isso seja feito. A própria cultura do futebol brasileiro não permite resultados ruins nos estaduais, então ele também não serve de pré-temporada.
E aí não perde linha de raciocínio, só acrescentar que tem uma presunção totalmente equivocada por parte da federação, que é a de que um garoto jovem é sinônimo de desprezo pelo campeonato.
Sem dúvida.
Quando evidentemente não é, você vai pegar, sei lá, só te dou os minutos como...
Exatamente.
Como a primeira coisa que vê. Aqui você pode pôr a molecada pra jogar.
E a gente tava falando do Gabriel Jesus, ele mesmo foi inscrito no primeiro Campeonato Paulista em 2015, porque o Cleiton Xavier machucou. Quando ele chegou da Ucrânia, chegou meio machucado. Não deixou de estar, né, desde então. Mas assim, ele... E aí o Gabriel Jesus foi inscrito.
Meio machucado.
Porque senão o Gabriel Jesus não seria inscrito naquele Campeonato Paulista e vai saber quando que ele entraria no time do Palmeiras. É porque essa é uma lei para impedir os clubes de usarem times completamente reservas, juniores, sub-19, como por exemplo o Atlético Paranaense fez no Campeonato Paranaense há alguns anos, mas que também deixa os clubes muito sem espaço ali, né, para colocar os jovens, para você... testar jogadores, testar outras coisas. E esse ano, eu acho que vai ter os dois lados, né? Porque o campeonato estadual vai naturalmente ganhar mais importância porque você não tem as fases finais da Libertadores no primeiro semestre, você tem só a fase de grupos e alguns jogos da Copa do Brasil, né, de primeira fase, além do campeonato estadual. Então, vai ser meio por falta de opção, vai ter que dar um pouco mais de atenção pro campeonato estadual, porque não vai ter mais nada acontecendo ali. Por outro lado, vai se arrastar, né? A gente vai ter um primeiro semestre ali de que, para muitos times, se o seu time ganhar as três primeiras na fase de grupos da Libertadores, você pode ficar de férias até começar as fases finais do estadual, porque qual que vai ser a grande... Né? Você pode acompanhar os jogadores, você vai continuar acompanhando os times, tudo isso, mas você não vai ter aquela tensão de resultado até um bom tempo, né? Porque, a não ser que seja tudo errado e o time seja quase caindo fora do estadual. Mas em condições normais, esse primeiro semestre promete ser um pouco mais modorrento do que ele costuma ser, até para os times que estão na Libertadores.
Modorrento é bom,
modorrento,
né?
Modorrento, eu gosto dessa palavra.
O que é uma modorra? Você sabe o que é uma modorra?
Não tenho a menor ideia do que é uma modorra.
Eu vou jogar no Google aqui, mas de toda forma, tudo isso não seria um problema se a gente conseguisse manter um nível, manter uma saúde nos times de segundo, terceiro escalão estaduais. Né? Não seria um problema você passar... fazer 10, 15 jogos, rodar o interior do seu estado, se você enfrentasse, se você chegasse em estádios lotados, isso é importante,
isso.
Encarasse campeonatos com time, quer dizer, que alguém tenha uma esperança de que o 10 do Penapolense esse ano vai ser o que foi, sei lá, o Djalminha um ano pro Guarani, acho muito difícil isso acontecer, né? Até porque o 10 do atual, da última sensação no Campeonato Estadual de São Paulo, era um jogador emprestado por quem? Por um dos times campo, grandes. E não teve chance.
E você pode pegar mesmo desse time sensação, que é o Audax, né? Você pega, saíram de lá os jogadores, saiu o Ítalo pro São Paulo, virou reserva. O Tietchan pro Palmeiras, foi titular, foi ótimo o jogador pro Palmeiras, mas não foi o craque do time, né? Foi uma grande revelação, mas não foi, assim, nível de Djalminha, nível Evair, nível outros jogadores que saíram ali do interior e fizeram história no clube grande. O Camacho foi pro Corinthians, virou um bom jogador de elenco ali. Então, mesmo esses jogadores não estão saindo, mesmo os que se destacam, eles não estão ainda no nível de mudar a história de clubes grandes. E eu acho que tem que tem um pouco aí nessa resistência a mudar os estaduais, também a história dos estaduais, né, que quando começaram eram os principais campeonatos que eram disputados pelos clubes grandes. O Brasil é um país muito grande, ele é sem dúvida o maior país que gosta de futebol do mundo, né, porque em extensão ele está atrás de Estados Unidos, Índia, China e Rússia, né. Então o futebol brasileiro é o mais desenvolvido de todos esses.
Ah, quem diga que os Estados Unidos adoram futebol. Hein?
Eles estão começando a gostar um pouquinho, mas ainda está longe do Brasil. Então, assim, no começo do futebol brasileiro, foi desenvolvido com base em grandezas estaduais, em torneios estaduais, enquanto muitos países que também desenvolveram seu futebol lá na primeira metade do século, se desenvolveram em campeonatos nacionais, porque a Itália, a Inglaterra, a Espanha, a Alemanha têm o tamanho de um estado brasileiro. Então, demorou muito para o Brasil conseguir, até logisticamente e financeiramente, organizar torneios nacionais, e isso deu muita importância para os estaduais. Mas isso é anacrônico, isso já passou, né? A gente tem que deixar um pouquinho de lado isso, porque agora é dimensões nacionais e internacionais, continentais, às vezes mundiais. Então, essa história ficou um pouco para trás e a gente também não consegue, às vezes, se livrar dela.
E se me perguntarem o que eu acho ideal, eu não sei a solução. Eu sei que eu gosto de campeonato estadual, acho que tem valor, acho que a gente perdeu um pouco do fio da meada, porque nos últimos 10, 15 anos aí, acho que desde a expansão da Libertadores, desde 2000, em que a Libertadores passou a ter 4 times, agora mais ainda do que isso, com o atual campeão, podia ser 5, enfim, a gente passou a ser um pouco cruel demais com o valor de levantar a taça. Claro que o campeonato estadual, se você tem que escolher um campeonato para pôr um jovem, para rodar um time, para fazer teste, é o campeonato estadual, sem dúvida. É um porque está sempre no começo da temporada, embora não fosse assim lá nos anos 80 e 90, a temporada começava com o brasileiro, depois vinha o estadual nem para isso, entre aspas, servia. Mas eu acho que não é tão grande assim a distância, sabe? A distância entre a Libertadores e o Paulista não é da China pro Brasil, não. Acho que dá para você ter. Acabou agora pela Copa da Primeira Liga, Atlético Mineiro e Cruzeiro, com o Mineirão dividido. Pô, você ganhar uma final de Campeonato Mineiro, ganhar um Campeonato Carioca, eu não acho que seja uma coisa mil vezes pior do que ganhar uma Libertadores, sabe? Eu acho que. Não, também a gente pega um pouco pesado.
E eu acho também que há importâncias diferentes, né? Se você pegar times de Santa Catarina, do Paraná, do Nordeste, que tem poucas chances de ser campeão brasileiro, isso não é opinião minha, é porque ao longo dos 40 e poucos anos de campeonato, brasileiros ganharam menos do que os times dos grandes centros. Um título estadual, às vezes, é o único título que os caras conseguem ganhar. E é importante. Eles vivem ali na realidade, no dia a dia deles, essa rivalidade muito forte. E é importante, porque a gente aqui em São Paulo, a gente consegue viver essa rivalidade Palmeiras-Corinthians, São Paulo-Corinthians, na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. E difícil, poucas vezes outros estados conseguem também. Então, também não pode tirar isso de vista, de que em alguns lugares é muito importante, tem que continuar sendo. É só que você tem que conseguir calibrar isso para a realidade de cada estadual. No Campeonato Paulista, no Carioca, eu acho que eles são grandes demais para esse momento. Você tem que ser um pouquinho menores, né? Até para melhorar a qualidade técnica dos jogos, para dar mais motivação para os times disputarem esses jogos. Porque no Campeonato Paulista, você tem 15 rodadas para se classificar, depois de 7 ou 8 já está classificado, se você fizer tudo direitinho ali, e o resto é só uma questão de esperar chegar à fase final. Então, tem que ajustar.
E cabeça aberta, para não ficar agarrado a conceitos engessados. Eu, por exemplo, sempre bradei contra o campeonato regional. E a Copa do Nordeste é simplesmente a melhor coisa que você tem em termos de campeonatos estaduais e regionais no Brasil hoje. Porque é com bom senso, é de bom gosto, é equilibrado, dialoga com os estaduais, repercute com vaga mais para campeonatos de maior expressão. Ou seja... não vamos também ficar abraçados, eu sou contra, eu sou a favor. Vamos pensar.
E organizada pelos clubes, né? Que é bom você dizer, porque muitas vezes quando a gente fala que os clubes têm que fundar uma liga e organizar o Campeonato Brasileiro, também tem muitas vezes o contra-argumento de que Ah, mas você acha que vai melhorar se o André Sanches for organizador do campeonato? Eu não sei se vai melhorar, mas eu sei que é possível melhorar, porque os clubes são capazes de organizar bons campeonatos, como a gente, a Copa do Nordeste mostra muito claramente. Aí é uma questão de executar bem, né? Mas só de, eu acho, o Campeonato Brasileiro se tornar uma competição que atende aos interesses dos clubes, seja bem ou mal organizada, eu acho que já melhora em relação a uma competição organizada pela CBF, que tem outros interesses, entre eles driblar o FBI.
Modorra!
Ah, sim.
Estado de sono, sonolência, provocado em alguns casos por enfermidade ou doença. Então, um jogo modorrento...
Tá doente o jogo.
Aquele jogo do cara com dengue, sabe?
Entendi.
Não consegue levantar da cama. Então, vamos usar bem, porque a gente usa muita expressão e não sabe direito... Da onde vem, né? Eu já usei tanto de também,
ó. Tá vendo ali, ó? Vontade
incontrolável de dormir.
Embora sem nenhuma doença aparente.
Eu descobri que
minha vida é uma modorra.
Eu sou meio modorrenta.
Minha vida é uma modorra.
Eu sou meio modorrenta. Um abraço pro Ivan Rabanilho, nosso amigo do Clube Central 3, assinante, colaborador. Não vai dar pra ler, né? Não vai dar pra ler.
É um testaço.
Eu vou ler daqui a pouquinho tudo que Ivan nos escreveu. A gente continua falando de estadual, mas só um pouquinho, daqui a pouco a gente vai, segundo o Bruno Bonsante, que nos digitou, que redigiu este roteiro, a gente vai, onde é que tá aqui? A gente vai dar aquele giro bacana
pela Europa
daqui a,
né,
pouquinho, mas é preciso que a gente destaque um dos maiores times do Brasil, que já começou a mostrar que pode sofrer bastante em território nacional pelo que está mostrando no campo doméstico e pelo que mostrou no mercado de transferências, pelo que tem mostrado já há algum tempo. Parece que a agenda de telefones do Eurico Miranda está parada no tempo mesmo, ele só liga para jogadores que já passaram do auge, né?
E não só agora, né? O time que ele montou no passado já foi assim.
Já foi assim.
Os jogadores que salvaram, não só chegaram, conseguiram salvar o Vasco, mas que deram dignidade ao Vasco na segunda metade do Campeonato Brasileiro, foram esses também, né? E mesmo no Campeonato Brasileiro da Série B, quando se esperava que o Vasco fosse aproveitar a relativa facilidade para renovar a equipe, que já tinha uma média de idade alta em 2015, isso não foi feito. E agora para 2017, segue o mesmo estratégia de negociações. O Eurico parece viver no mundo dele, né? Não que isso seja novidade, porque a gente sempre soube disso. Mas ele parece viver no mundo dele. E o Vasco, assim, ele começou o ano tomando 4 do Corinthians na Florida Cup, mas aí tudo bem, amistoso, né? Não vamos usar isso daí. Só que aí começa a temporada, pega o Fluminense e toma outra, né? E foi, assim, muito aberto, muito fácil.
Foi mais do que os gols.
Foi mais do que os gols.
Os gols perdidos contam mais a história do que os feitos.
Exatamente. O segundo tempo, vários contra-ataques que o Fluminense teve para ampliar para goleada. Logo depois do 3-0, o Fluminense teve 3 chances seguidas ali, bateu, rebote, trave para fora, que podia ser o 4-0. O Vasco, ao longo do jogo, teve poucos bons momentos, só no começo do segundo tempo levou um pouco mais de perigo do que o Fluminense, mas ainda assim, em bolas, bola parada, em lances mais fortuitos.
Bolas vadias,
isso. No começo do jogo teve uma cabeçada do Luan na trave que poderia até mudar a história do jogo, mas acho difícil que o Vasco saísse com muito mais do que saiu, porque é um time muito enfraquecido, né, em relação aos cariocas, aos outros times do Campeonato Brasileiro. Eu não sei o que o Eurico também pensou apostando no Cristóvão, porque ele era um treinador que eu acho que tem qualidade, mas não está conseguindo... Não consegue fazer bons trabalhos, não consegue executar as ideias que ele tem. Isso já está mais do que claro. Ele precisa se reciclar, talvez não de ideias, mas de tratamento, de comunicação, de métodos de treinamento, porque os times dele não conseguem os resultados, né? Apesar dele ter essas ideias. E não é um treinador com o perfil que o Vasco precisa agora, né? Você vai colocar... O Vasco não tem jogadores para jogar ao estilo do Cristóvão, mesmo... que esse estilo seja executado à sua plenitude. Não tem jogadores para serem ofensivos, para jogar aberto, para controlar o jogo. Não tem qualidade para fazer isso no elenco do Vasco, e essa qualidade não está vindo. Então acho que um outro perfil de treinador, um pouco mais pragmático, talvez fosse melhor para o Vasco nesse momento. Mas como a agenda do Eurico é aquela mesma de não sei quantos anos atrás, trouxe de volta o Cristóvão, que estava aí no mercado, e fez um bom trabalho no Vasco na sua primeira passagem. Mas é preocupante, porque o Vasco caiu no ano em que foi campeão carioca, No ano em que foi bicampeão carioca, ele sofreu para subir para a primeira divisão. Então, no ano que não for tricampeão carioca, o que será que vai acontecer com o Vasco? É. No ano em que o Vasco não conseguir ir bem nem no Campeonato Carioca, o prognóstico para o Campeonato Brasileiro é muito complicado.
Um abraço para Rubens Sampaio, hein? Quem diria? Doutor?
O doutor,
está na escuta. E se você acha que o Vasco vai cair, você segue o Bruno Bonsante no Twitter. Se você acha que o Vasco não vai cair, você adiciona o Bruno Bonsante no Facebook.
Tá bom, vamos ver, tá o certo? Que vamos acontece
ver,
aqui.
Vamos ver o que o nosso público pensa sobre o Vasco. É, eu estou em dúvida, então eu não vou seguir você nem no Twitter, nem no Facebook, que eu tenho mais o que fazer. Muito embora a sua rede social seja muito boa, uma vez você me ferrou.
Eu?
Me ferrou no Facebook.
O que eu fiz?
Foi era uma notícia que na verdade era difícil de interpretar. A gente já falou sobre isso. Era aquela notícia do... que a pedalada ia deixar de ser golpe,
ah,
né?
Ah, sim.
Eu acabei, pô, falei... Pô,
e no fim não foi, né?
É, foi, pô, o Bonsante falou, mas eu acabei nem lendo, né? É. Então, depois eu falei que você... Aí você me explicou, sabe por quê? Você me explicou porque você leu a matéria. Eu só compartilhei, porque, meu, tá no Face do Bonsinho, irmão? Pode confiar.
Muito obrigado. Né?
Mas
muito obrigado.
A gente erra muito nesse mundo de rede social.
É tudo muito rápido, né?
Por
rápido
rapidez, demais. Por preguiça, por vontade de contagiar as pessoas que a gente gosta a pensar e enfim. Quem tá mais ou menos nessa, mas muito pior, é o pessoal que cuida do marketing do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu entendo, Bruno Bonsante. Você tá na trivela e se você tenta falar com o Rodriguinho, vai, não vou nem falar do Rodriguinho, não é fácil, né? Tem um profissional para te dizer não, tem um profissional para ele, antes de te dizer não, perguntar se pode, tem um profissional para dizer para esse cara o que tem que fazer, quem pode, quem não pode. Existem várias camadas de proteção, de blindagem, de comunicação dentro de um clube de futebol do tamanho do Corinthians hoje. Então não é simples escapar nada, assim como é muito difícil qualquer coisa entrar. Qualquer tipo de tentativa de matéria, e de ideias e de tramas, você não consegue ter um diálogo muito... muito fácil. Então, me espanta de maneira dobrada, na verdade triplicada, como do núcleo da comunicação de um clube de futebol do tamanho do Corinthians, possa sair uma nota tão aberrativa que tenha passado por todas as esferas sem que nenhuma tenha freado e falado, isso não vai pegar bem. Você conhece a nossa torcida? Você conhece o mundo do que a gente está vivendo? As redes sociais?
A cara, a cara vendo a nota...
A gente tá falando da nota que o Corinthians fez pro Drogba, fez pro Drogba, correto?
A cara parece que foi do presidente, né? Que ele quis desse jeito porque foi uma maneira de... Porque, assim, o que foi a negociação com o Drogba? Foi uma grandíssima cortina de fumaça pro janeiro do corintiano ser um pouquinho mais esperançoso do que seria se não tivesse o Drogba. Porque o São Paulo tem o Rogério Ceni, o Palmeiras é campeão brasileiro, o Santos tem um bom time, vai jogar Libertadores, o corintiano... tava, assim, num momento ruim, né? E aí veio o Drogba, que era para ser o Rogério Ceni do São Paulo, ou a coisa pro corintiano sonhar. E, ao mesmo tempo, desviar a atenção de que o Roberto de Andrade estava sofrendo processo de impeachment, que teve que renegociar dívidas do estádio, o estádio ficou ainda mais caro, já tá batendo 2 bilhões de reais. Então, acho que a negociação, e até por isso que a negociação não foi do jeito que ela deveria ser, porque... todo mundo deveria saber que não ia ser uma negociação fácil e que as chances de dar errado são muito maiores do que as chances de dar certo. E aí, se o Corinthians simplesmente mantém em sigilo e faz tudo certo e depois anuncia, olha, tentamos contratar o Drogba, mas não deu, isso é um dia de matéria positiva, né? Se você alonga durante 30 dias e transforma em quase um reality show, vazou contrato, era carro blindado, mansão, tudo mais, você tem 3 semanas dessa cortina de fumaça do Corinthians tentando contratar o Drogba. Olha como o Corinthians é forte, consegue contratar o Drogba. Não consegue. Seria muito difícil conseguir. O Drogba teria que querer, né? Falar, quero jogar no Brasil. Pra ele aceitar, porque a realidade financeira é muito grande. É muito diferente. A diferença financeira é muito diferente. Então, acho que isso acabou se tornando muito, muito, muito uma cortina de fumaça do Corinthians, mais do que uma possibilidade real de contratar o Drogba. E a nota do Corinthians é simplesmente um jeito de você encerrar isso por cima, né? Não contratamos o Drogba, mas agora ele é mais um bando, um do bando de loucos. Porque a gente trocou meia hora de conversa pelo telefone. Isso é ridículo, gente.
Como é que cita? Assim, aí é técnica mesmo. Como é que você cita o que o Drogba falou?
Eu duvido.
Sem abrir aspas. Que ele falou isso. Não abriu aspas. Falou, o Drogba falou que isso.
Você acha que o Drogba, em inglês ou em francês, disse? Não, mas agora, depois que eu conheci a história do Corinthians, eu agora sou mais um louco. Exato. Do bando. Eu duvido que ele tenha falado isso. Não é possível que ele tenha falado isso. E coloca na nota como se fosse passar batido pra torcida simplesmente falar: ah, o Drogba, né, é nosso. Ele não vai jogar no Corinthians, mas ele é do nosso torcida agora. Né? Entendeu? Também é outra realidade, assim. Não é possível que alguém achasse que isso ia passar batido, que isso ia ser positivo, que isso ia ser bom. E assim, agradecer a atenção é demais, né? Obrigado por ter falado comigo. Parece que... tudo bem que o Drogba é uma grande estrela, mas o Corinthians é gigantesco. Ele tem a obrigação profissional de ouvir uma proposta do Corinthians e de educadamente responder: desculpa, mas não quero. Né? Não é um favor que ele fez ao Corinthians.
Eu só consigo acreditar na minha cabeça a versão mais possível para tentar explicar e salvar um pouco essa situação constrangedora. É um orgulho ferido pessoal do presidente, que em algum momento da história se viu tendo que responder a pessoas que acharam que o Drogba nunca conversou com o Corinthians, porque apareceu aí um Sim. representante do Drogba que falou: não, eu nunca nem falei com o Corinthians, o Drogba nunca falou com o Corinthians. Isso deve ter ferido o ego do presidente, e ele quis com essa nota mostrar que, ó, não veio, mas eu falei sim. Tudo bem que eu não trouxe, mas vocês estão mentindo quando falam que...
E nem isso ele precisava, porque o Drogba, ó, 2 horas depois, publicou ele mesmo uma nota agradecendo ao Corinthians pelo interesse, e aí beleza. E dizendo que conversou com o Roberto de Andrade e que não ia rolar nesse momento. Exato. Porque ele tem outros projetos. Então todo mundo já saberia que era verdade só com essa nota do Drogba. Não precisava o Corinthians ir lá e passar vergonha com essa nota oficial absurda que, assim, o Drogba conseguiu dar um título pro Corinthians. Pior nota oficial de todos os tempos.
Eu concordo, acho que é muito merecida. E olha que a gente já teve coisa grande aí.
Já teve
coisa grande.
Eu lembro de uma, acho que era da Ferdi, contra o Fluminense, que usava. Essa foi maravilhosa. Usava. Tipo, é que nem tem o episódio de Friends, que o Joey vai escrever uma carta, né, de recomendação pra Mônica e pro Chandler, e aí ele não sabe escrever, aí ele fala. Aí o Ross fala: usa o dicionário de sinônimos, né? E aí começa a usar o dicionário pra deixar a carta toda... Foi assim essa nota da Ferdi.
Gosta de Friends?
Eu gosto de Friends. Você gosta de Friends?
Almoçando.
É isso. É pra almoçar, pra embalar no sono ali de madrugada, porque reprisa toda madrugada, né? É uma sériezinha gostosa.
Eu gosto. E na Turquia? Você torce pra quem?
Na Turquia? Eu tenho mais simpatia pelo Fenerbahçe por motivos, né?
Tá.
Muito claros.
Na Grécia?
Na Grécia? Não tenho nenhuma afiliação na Grécia.
Esse foi o nosso giro europeu, o programa. Vamos dar o girinho bacana que você escreveu e eu prometi pro amigo Central 3 e pro amigaço da Trivela. Primeiro na Bota, na Itália, onde só um time não oscila. É o time do distintivo novo.
É incrível, né?
Por um lado, a Roma, que vinha de 4 vitórias seguidas. Perdeu para a Sampdoria, um jogaço, diga-se de passagem. Sim. Por outro lado, o Napoli, com 3 vitórias seguidas, empatou com o Palermo. Só empatou porque o goleirão do Palermo foi bastante amigo. E a Juventus não tropeça, né? A Juventus parece que realmente não vai dar.
Eu coloquei aí as derrotas, a campanha da Juventus, 17 vitórias e 4 derrotas. As derrotas: Inter fora, Milan fora, Fiorentina fora. Tudo normal. Né? Você vai ali, é jogo difícil. E Genoa fora, beleza, um tropeço acontece, mas de resto a Juventus tem uma regularidade que é absurda, que os times, que Roma e Napoli, não conseguem ter. E aí tem alguns pontos, né? Roma e Napoli, eles são times de segundo escalão na Itália. Os três gigantes são Juventus, Milan e Inter. Então, quando são eles brigando pelo título, porque os outros os dois gigantes de Milão, eles estão muito enfraquecidos nesses últimos tempos, eles conseguem fazer o que podem dentro das suas realidades, porque questão de dinheiro, de camisa, de estádio, essas rendas são menores, né, em relação ao que Inter e Milan conseguem ter. Até de investimento direto do cara do chinês que vai lá e compra. O Inter e Milan, eles investem. Mesmo nesses anos ruins ali, conseguem fazer contratação de 30 milhões de euros, de 40 milhões de euros. Aqui são terrivelmente incompetentes, mas eles conseguem. Agora, o Napoli e a Roma não conseguem tanto assim. E isso... portanto, o elenco desses times ele é mais curto. Então é natural que de vez em quando, mais frequente do que a Juventus, eles tenham esses tropeços, não conseguem manter o nível muito alto durante muitas partidas. O Napoli esse ano tinha ganhado todos os jogos até pegar o Palermo em casa, o Palermo praticamente rebaixado já, e sofreu demais, né? Saiu atrás, né? Você falou com graças ao goleiro do Palermo, foi um frangaço, né, frangaço. De um chute de fora da área.
O peru clássico.
Pressionaram, mas não conseguiram vencer. E aí a Juventus abre 4 pontos de vantagem já, tem um jogo a menos, pode abrir 7 se ganhar esse jogo a menos. E tudo indica que vai ser campeã pela sexta vez seguida. E eu acho que vai continuar sendo enquanto Inter e Milan não conseguirem reagir, ou se Roma e Napoli conseguirem emendar realmente uma campanha de 38 rodadas em altíssimo nível, o que para os recursos que eles têm é difícil.
Sugestão de pauta para a Trivela. Eu sei que todo mundo que lê a Trivela sabe que vocês são os cãezinhos dos mapas, né?
Leandro Stein adora, que adora mapa.
Eu sugiro que vocês façam um mapa mostrando a cidade onde nasceram os donos dos grandes clubes da Europa. A gente vai colocar símbolo de time grande em tudo que é país aí. É Azerbaijão,
interessante,
é Paquistão,
mesmo.
É China, é Rússia.
Qatar.
China. Enfim, fica aí a dica. O Leandro Stein não nos ouve, porque o Leandro Stein tem mais o que fazer. Né?
Tá. Leandro Stein deve estar lá fazendo...
Janta, né?
Atlético Mineiro e Cruzeiro. Não, janta verdade, não, peraí, tem jogo.
Tem jogo, tem é verdade. Jogo. Porque não sei se vocês sabem, o Leandro Stein ainda por cima cozinha, que é uma beleza. É mesmo, o cara... Cozinha. Cara, massa é com ele mesmo. Inglaterra, eu já falei pra você que tinha desistido do Liverpool esse ano, né? Eu
então,
torço pro Liverpool.
Você tinha razão, né?
Tal qual o Clóvis Rossi torce pro Barcelona. Mas não dá, né? Não dá.
Caiu. Até fez um bom jogo contra o Chelsea ontem. Dentro de casa, no primeiro tempo principalmente, ficou em cima, controlou o jogo. Que a defesa do Chelsea é muito boa. O Firmino perdeu um gol incrível dentro da pequena área, que ele podia dominar, olhar, e saiu no empate por 1-1, até o Mignolet pegou pênalti, senão poderia ter perdido, mas o jogo em questão de desempenho foi bem. Mas a temporada acabou, praticamente, né? Porque o Liverpool saiu
das
duas Copas da Inglaterra, na mesma semana, perdeu do Southampton e perdeu do Wolverhampton. Pela Copa da Inglaterra, antes já tinha perdido do Swansea em casa e foi um resultado que custou muito. E agora com esse empate contra o Chelsea, ele está muito distante de brigar por título. Então vai ser mais uma temporada sem título para o Liverpool, ao que tudo indica. A questão vai ser tentar chegar para a Champions League, que para um time como o Liverpool, que só conseguiu uma vez desde 2010 jogar a Champions League, é alguma coisa. Mas acho que a expectativa pelo começo do ano era maior, né, de pelo menos conquistar um título. E aí também tem muito a ver com a mesma coisa de Napoli e Roma. O elenco é meio curto. Você tem, em relação principalmente aos grandes times da Europa,
demais,
e muito jovem, né? Você tem muitos jogadores que vão oscilar. O Henrique, por exemplo, ele tem muita bola, mas ele tem jogado mal esses últimos jogos. Mas ele tem também 20, 21 anos, muito pouco. O Coutinho ficou fora até jogar contra o Swansea. Até o jogo contra o Swansea o Coutinho estava machucado. O Firmino também oscila demais. Então não tem muitas opções. O reserva pro ataque, se não for o Firmino, é o Sturridge, que não consegue também voltar à grande fase de 2014, depois de tantas lesões. O outro é o Origi, que também é muito jovem, 20 anos. Então é um time que em questão de elenco, ele tá aquém dos outros times da Inglaterra. Quando tá o time titular em campo, o que esse time já conseguiu fazer, ele briga de igual para igual, até porque é um time que em jogo grande tem conseguido bons resultados. Mas para uma sequência difícil como é a da Inglaterra, você pega, teve uma vitória em 9 jogos agora, mas isso é tipo só de janeiro para cá, né? É muito jogo, um atrás do outro, com duas Copas, é o único país A França e a Portugal também têm duas Copas. Mas dos quatro grandes ligas, é o único que tem duas Copas. Então, que não para no Natal, não para no Ano Novo, bota dois jogos. Então, acho que isso acabou custando um pouco pro Liverpool, porque tem um elenco curto. Também, bom dizer, por decisão do Klopp, porque dinheiro para contratar ele tinha. Ele que decidiu que estava tudo bem já e arriscou desse jeito. Agora vamos ver o que consegue nesse final de temporada só com o campeonato inglês.
O Liverpool que empatou com o líder Chelsea na chance que tinha de diminuir a distância entre ele mesmo e o líder do campeonato. Isso compromete bastante as chances, como você explicou, mas eu quero resposta rápida, tá? Porque o nosso colega de profissão, Jean Oddi, soltou em suas tribunas virtuais a possibilidade, porque o gol do Chelsea foi do Davi Luiz, né?
Foi.
Ele aventou com a possibilidade, com a discussão, com a...
Não.
Não, né?
Não.
A possibilidade, talvez, quem sabe, da gente voltar a considerar o Davi Luiz para a seleção brasileira.
Assim, eu acho que primeiro não precisa, porque a gente tem bons zagueiros já que estão jogando bem.
O Thiago Silva joga pra cacete.
O Thiago Silva é reserva, né, teoricamente, atualmente na seleção brasileira. Então, assim, não vejo aonde. Por que o Thiago Silva jogaria? O Davi Luiz jogaria. Como que ele jogaria? E acho que ele, como reserva, também. Melhor não. Melhor colocar outra pessoa. E assim, ele tá jogando bem no Chelsea a partir do momento em que virou três zagueiros, dois volantes, né? Matic e Kanté, os dois muito bons de desarme. O Kanté, inclusive, ontem foi um monstro. Roubou bola de todo mundo. E três zagueiros, ele sendo o zagueiro mais móvel que se sai. Antes dessa mudança, mesmo no Chelsea, foi o que motivou a mudança. A defesa do Chelsea estava totalmente aberta, falhando toda hora. E aí o Conte mudou e ele, com toda essa proteção em volta dele, num time que joga mais recuado, tudo isso... tá jogando um bolão mesmo, mas dentro dessas condições. Tirar ele daí e colocar na seleção brasileira, que joga em outro esquema, outro sistema, outra coisa completamente diferente, e esperar que ele vai ter o mesmo desempenho, eu acho que não rola.
Essa é a explicação futebolística de Bruno Bonsante, que eu acho que era até desnecessária. A explicação para o Davi Luiz não jogar na seleção brasileira é moral. Correto? Não.
Aliás, teve a imagem muito desgastada.
Foi seu o tweet com o login da Trivela quando ele fez o gol? Ou não?
Não foi. Não, foi, né? do Leandro Stein.
Perfeito. Foi um bom tweet. Foi um bom tweet. Ele só queria dar alegria
pro povo do oeste de Londres. Né?
E marcou um golaço de falta. E depois, quando ele vai bem, ele dá entrevista, hein? Deve estar dando entrevista até agora lá. Acho que ele liga pro João Castelo Branco lá e pede para falar. Pra gente finalizar este podcast, Bruno Bonsante, vamos falar da França, que finalmente a gente tem um campeonato decente. E quando você diz decente, a gente está... A referência, claro, ao último ano, onde... acabou o turno já com 15, 20 pontos de vantagem o Paris Saint-Germain.
E que foi só assim o auge de uma tendência que já vinha do Paris Saint-Germain ganhando com muita facilidade, né?
Exato.
Todos os campeonatos.
O Paris Saint-Germain não se reforçou muito bem, o time não tá aquela coisa de você ter dois quadros do mesmo nível, cheio de craque e tudo mais, embora seja um ótimo time. Tá na briga ali, o Mônaco é o time que tá jogando futebol mais atraente, conseguiu ir buscar o outrora líder Nice, e o campeonato está absolutamente imprevisível e interessante.
Para dar números, 49 pontos o Mônaco, 49 o Nice, e o PSG 46. E assim, já é 22 rodadas e o PSG ainda não conseguiu assumir a liderança, né? Eu acho que tem algumas coisas aí. O Nice é uma surpresa, ninguém imaginava que ele ia chegar, que ele ia fazer um campeonato tão bom. Ele contratou o Lucien Favre, que é um bom treinador, ex-treinador do Borussia Mönchengladbach, que também fez um bom trabalho lá, e o time encaixou muito bem e está conseguindo fazer um bom campeonato. O Mônaco mudou um pouco o seu estilo, né? O Mônaco, quando o PSG começou a gastar muito, era para ser o rival do PSG também gastando muito. Foi quando contratou o Moutinho, contratou o Falcão, e parou por aí, porque depois mudou de estratégia. Agora contrata jovens. E um time muito jovem, com um ataque fenomenal, é o melhor da Europa, das grandes ligas, E tem jogador, por exemplo, por isso contratou o Jorge, por isso contratou o Bosquilha, né? É esse tipo de jogador que o Mônaco está buscando para formar o seu time. E fez um jogaço contra o PSG no domingo à noite. É, poderia ter saído com a vitória, mesmo o jogo sendo em Paris, né? Acabou saindo atrás num pênalti. O jogo foi bastante equilibrado. Saiu num pênalti, depois empatou no último minuto, ficou num 1-1, bom resultado para o Mônaco. Para o PSG, que só agora está começando a se encaixar, né? Até o próprio presidente do PSG admitiu que errou na janela de transferências. Tava se referindo mais ao Ressé, mas o PSG foi o time que mais, que, assim, dos grandes, que mais gastou nessa janela de inverno para consertar isso, né? Trouxe o Draxler para a ponta esquerda, trouxe o Gonçalo Guedes, que era um português do Benfica, para ser reserva das pontas também. O time está começando a encaixar com o Lucas pela direita, o Draxler pela esquerda, Di Maria está sobrando, o Cavani está fazendo muito gol, mas houve um racha. Você perdeu o Ibrahimovic, que era em torno de quem o time girava. E agora está precisando fazer um time um pouco mais coletivo, que está começando a engrenar agora nessa segunda metade de temporada, e vamos ver até onde que chega, se consegue ultrapassar o Nice e o Mônaco, mas só de ter uma liga disputada na França já é muito legal, né? Porque também estava ficando muito chato, e como também na Itália costuma estar sendo muito chato, na Espanha às vezes é muito chato, na Alemanha às vezes é muito chato a briga pelo título, bom, pelo menos alguma dessas ligas a gente tem um mistério aí, não sei quem vai ser campeão francês.
E ao contrário do que muita gente pensa, porque a gente, pelo imagético, né? Porque a gente olha na TV, aquele áudio tá abafado, você não ouve o barulho da torcida, e o jogo é uma coisa, o estádio meio escuro e tudo mais, o narrador meio desanimado, a gente tende a achar que o campeonato francês é só baba. Sim. Mas eu vi alguns jogos bem bons do campeonato francês. O último deles, Paris Saint-Germain, Nantes, duas semanas atrás, um jogo bom. Nível Sim. bom, jogo e que... Você...
E só que... pega quantos jogadores não saem do campeonato francês para brilhar na Inglaterra, para brilhar na Espanha, para brilhar na Espanha,
um exemplo,
na Itália.
Um exemplo caro de jogador que saiu da França para brilhar na Inglaterra é o Payet, né? Que realmente que... é queridíssimo.
Foi e voltou. O Hazard saiu do Lille e foi para a Inglaterra também, um monte de jogadores.
Cara, eu
você não entende.
Eu,
né,
nunca dei tanta razão para uma torcida odiar um jogador como a do West Ham.
E você sabe que não é a primeira vez que ele fez isso, né?
Ah, não?
Quando ele era do Saint-Étienne, em 2011, o PSG queria contratá-lo, que era o começo do projeto milionário do PSG. E ele deu declaração dizendo que havia um racha entre ele e os líderes do elenco, que ele queria ir embora, que ele queria ir embora, que ele queria ir embora. Só que o Saint-Étienne bateu o pé e não vendeu. Acabou a janela, aí ele teve que pedir desculpas públicas, porque ele tinha mais 6 meses para jogar até poder sair de novo. Pediu, jogou, no meio do ano o PSG não estava mais interessado, ele foi pro Lille.
É, esse cara com uma caneta na mão é um perigo, hein? O cara não sabe qual é o valor de um contrato.
Pois é, né?
Eu concordo.
Ele tinha acabado de... Ele tinha renovado em fevereiro. É, ele assinou o contrato dele em julho de 2015... Em fevereiro de 2016, ele renovou, ganhando um alto salário, um grande aumento, por 5 anos e meio. E aí, um ano depois, quer ir embora.
Eu sou super...
Isso é bom também, porque a gente fala muitas vezes também do brasileiro, né, que chega na Europa sem saudade do feijão. O francês também sente saudade do coração, tá?
Pois é, e eu sou super a favor de que o jogador decida a sua vida. O jogador tem que ir para onde ele quer mesmo.
Sim.
Mas... Exige o contrato.
Exige o contrato.
Você pode ir para onde você quiser.
Então paga a rescisão aí.
Então você assina o contrato. Antes de assinar o contrato, põe algumas coisas que te garantam essa...
Eu acho que existe, assim, ele precisa dar satisfação para a torcida. Porque o projeto do West Ham estava girando em torno dele também, né? Era para ele ser o craque do time de um West Ham que tem muitas ambições. Agora mudou de estádio, vai gastar mais, não sei o quê. Então se a situação dele mudou tanto, pessoalmente, que seja... ou esportivamente, de fevereiro até agora, chama uma entrevista coletiva e fala: olha, eu peço desculpas aos torcedores do West Ham, mas a minha família, não sei o que, a minha mulher, meu filho, não sei, eu achei, o time me prometeu não sei quantas contratações e não pagou, eu preciso voltar para Marselha porque, sei lá, tem um torneio de sinuca perto da minha casa ali que eu quero jogar, qualquer coisa, mas dá satisfação para a torcida e explica para ela por que o jogador que ela estava começando a ter como ídolo ali tá forçando a barra para ir embora. E ele não fez nada disso. Foi tudo pro baixo dos panos ali, nas declarações de bastidores e tudo mais. Aí não tem como respeitar.
Torneio de sinuca, né?
Eu adoraria achar um por aí.
Se vocês não sabem, amigos Trivela, Bruno Bonsante, ele joga muita sinuca e ele tem o próprio taco.
Eu tenho o meu taco.
Tem o próprio taco e não joga o taco dos outros. E não deixa que encostem.
Não, deixa
o banco de trás do carro dele, inclusive, é interditado. Porque é do taco. É taco mesmo que fala, né?
É taco mesmo que fala.
Não tem um nome...
Não, é taco mesmo.
É taco mesmo. Pra gente, só pra gente fechar, uma pensata final, sabe, Bruno Bonsante, que aqui na televisão a gente está vendo Atlético Paranaense e Milionário jogando pela Libertadores. E olha o que tem de cadeira vazia no estádio Atlético Paranaense.
Né?
Aí eu penso assim, ou a gente está mentindo para as pessoas, falando que Libertadores é importante e não é, porque as pessoas, pelo jeito, não querem tanto saber. Ou o brasileiro trabalha pouco, né? O Michel Temer tem...
Ele tem essa tese, né?
O brasileiro trabalha pouco e aí não tem dinheiro para ir para o estádio, ou o ingresso é caro demais. Qual dessas três opções?
Sabe qual que eu acho mais provável? Que o ingresso seja caro demais. Também acho que é mais provável do que o brasileiro não gostar de futebol, não gostar de Libertadores ou trabalhar pouco.
Pois é, porque a gente fica parecendo um bobo aqui, o jogo de Libertadores. A gente passa 6 meses falando que, pô, não é o título, mas é o G4, mas é o G5, mas é o G6, mas vai pra Libertadores. E vai pra Libertadores do Atlético Paranaense, que é uma coisa que não é todo ano que acontece. É pra todo torcedor querer estar no estádio. Se tem ali, sei lá, tem 25% do estádio ali, ou 20%, não sei... uma atrás do gol inteiro e mais do que eu não tô vendo aqui.
E só pra circular e voltar pro começo do programa, também é um problema de estadual, né? Porque falam também, um dos argumentos é a chance do interior ver o grande. Aí o grande vai pro interior. Aí os caras querem pagar as contas do ano inteiro só com a bilheteria do jogo contra o grande. E aí bota o ingresso lá, R$250. Aí o grande vai pro interior e tem 5 mil pessoas no estádio. Né?
Bruno Bonsante, um beijo no seu coração.
Muito obrigado, no seu também. Até a próxima.
A próxima que vai ser segunda-feira,
Vamos voltar aí, vai ser segunda-feira.
Ao nosso horário original. Tem pessoal no Clube Central 3 que já me perguntou. Falou, pô, não pingou. Não pingou na segunda.
Na segunda pinga. Né? Segunda pinga aí, fica tranquilo.
Então, vamos voltar a pingar na segunda-feira. Falando em Clube Central 3, apoia.se/Central 3. apoia.se/Central 3. Lá tem um texto e um vídeo que vai te explicar por que estou dando esse endereço. É o nosso financiamento coletivo para que a nossa produção siga como sempre foi, independente e gratuita. Assim continuará sendo, mas é preciso que a gente encontre meios de financiar a nossa produção, que afinal de contas é o que
excelente,
põe
produção.
O feijão na mesa.
Isso aí. Que paga o leite das crianças.
Que paga o leite das crianças, muito embora... Eu não tenho crianças, nem cachorro, nem ninguém me esperando em casa.
Ô, louco,
não tem nada em casa. Não tem nada em casa. Não tem uma planta esperando para ser regada.
Um ser vivo.
Não tem um ser vivo em casa.
Ah, sei lá, às vezes tem umas baratinhas.
Talvez uma lagartixa que come a barata.
Exatamente.
Essa é muito bem-vinda. As baratas são personas não gratas.
Na minha casa também, não entra nenhuma. Quer dizer, entra, mas eu mando embora.
Inclusive, só caso com uma mulher que matar barata pra mim. Eu tenho um nojo desgraçado daquilo, tenho um medo do cão.
Isso tá falando um cara de uns 2 metros, assim, de zagueiro de várzea que dá porrada em todo mundo.
A gente volta segunda-feira. Um grande abraço, tchau, tchau. Other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kind of gets like feeling bad.